Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdevoz.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, bom dia e hoje vamos falar sobre a adolescência. A adolescência é para muitos pais que estão a ouvir este podcast a fase temida do crescimento dos miúdos. Quando eu questiono as famílias com quem trabalho sobre quais são os maiores desafios que temos com os nossos filhos nesta altura, surgem palavras como a idade do armário, as amizades, os conflitos, as drogas, os acidentes, o álcool, DST, o bullying. Enfim, são palavras tão temidas que nós queremos afastar. E raramente saem palavras ou expressões como formação cívica, emocional, companheirismo, crescer juntos, admiração, curiosidade, sei lá, esperança e até mesmo interajuda. A verdade é que a adolescência tem tudo para ser uma fase extraordinária. E, na verdade, esta é a fase, é aquela fase que antecede a idade adulta e ela é definida hoje em dia, atualmente, pelas pessoas que estudam como a fase e o processo de maturação do cérebro humano. E significa o quê? Que a adolescência não termina nos 19, isso terminam os teen years, mas a verdade é que a maturidade cerebral parece ser atingida apenas por volta dos 25 anos e é aí que se inicia a fase adulta do ser humano. É verdade, ouviste bem, 25 anos. Então, vamos aqui aproveitar que esta é a fase da adolescência para podermos trabalhar com os nossos jovens, encorajá-los, corrigi-los também, negociar com eles e formar, aproveitarmos para formar cidadãos que são participantes, que são ativos, que fazem mais bem do que mal e que procuram também a sua própria felicidade. Vamos saber o que é sobre a adolescência. É um período onde há imensas reestruturações em termos cerebrais e há grandes avanços também ao nível cognitivo. Mas é também uma fase em que a criança, ou melhor, o jovem, se passa a definir. Já lá vamos voltar. Eu quero que saibas que se é difícil ser pai de um adolescente, também é muito difícil ser-se adolescente. Mas antes vamos falar sobre a nossa dificuldade. Convém percebermos o quê? Que nós, nesta fase, deixamos de ser a última bolacha do pacote. O que é que eu quero dizer com isto? Até agora, até à fase em que eles são crianças e jovens, no início desta adolescência, nós ainda somos as pessoas mais importantes para eles. E de repente percebemos que deixamos de ser a última bolacha do pacote e que na mesma prateleira onde nós estamos existem outros pacotes de bolacha com preços muito interessantes, com capas, enfim, embalagens, não são capas, mas com embalagens muito apelativas. E o que é que vai acontecer? Eles vão olhar e vão pegar nessas bolachas e nós deixamos de ser as mais atraentes. Faz parte. Isto porquê? Porque os jovens estão numa fase de redefinição de quem é que eles são e naturalmente vão pôr em questão aquilo que aprenderam connosco, vão deitar abaixo aquilo que construíram connosco para se poderem redefinir. Faz parte do processo, justamente. É aqui que eles vão construir, vão experimentar, vão ser quem desejam ser e quem podem ser. Ao mesmo tempo, nós, pais, vamos ter que lidar com todos aqueles medos que estão para cima e não é, claramente, não falando sobre eles, que eles não vão passar a existir. Portanto, é muito mais interessante nós falarmos sobre os temas difíceis ou termos pessoas que falem com os nossos filhos sobre esses temas difíceis, sobre drogas, sobre DST, sobre conflitos, sobre situações perigosas. E é importante falarmos sobre as situações perigosas, porquê? Porque os miúdos são e sentem-se invencíveis nesta altura. Eles são capazes de muita coisa. A verdade é que, até mesmo fisicamente, eles estão muito mais capazes. Eu não conheço muitos adolescentes que ficam doentes com gripe em casa. Porquê? Porque realmente parece haver ali uma espécie de escudo que os protege, mas não os protege de tudo. E eles pensam que as coisas não acontecem com eles, que só acontecem com os outros. É normal pensarem assim, até porque o próprio cérebro deles quer experimentar tudo aquilo que é novidade e, portanto, eles vão achar que são capazes de fazer todas as coisas e que as coisas mais perigosas só acontecem aos outros porque não foram tão espertos quanto eles. Vale a pena falarmos sobre, então, estas situações mais difíceis, fazer brainstorming com eles e escutarmos, sobretudo escutarmos, mas lá vamos ao escutar também. Mais ainda, vale a pena estarmos muito, muito bem informados. E sobre informação, eu vou deixar neste podcast um link da revista Parentalidade Mais, onde tu vais encontrar lá todas as revistas, mas vais encontrar duas que eu destaco em especial, uma sobre a adolescência e outra que tem um título que sobre alguns comportamentos que nós vemos cada vez mais atualmente, que se chama Pornografia Online e Sexting. Muitos dos nossos jovens estão a enviar fotografias íntimas uns para os outros. Vale a pena começarmos a falar sobre intimidade, sobre partilha destas fotografias com outras pessoas e no risco que está associado naturalmente de vermos estas fotografias serem colocadas em redes sociais como o Facebook ou o Instagram ou serem ainda, os miúdos tornarem-se vítimas de ameaças que possam outras pessoas fazer quando estão em poder dessas fotografias. Dê uma vista de olhos nessa edição da revista porque tem lá questões orientadoras para que nós possamos falar sobre estes assuntos com os nossos filhos. Então, o que é que nós vamos passar aqui a fazer? Vamos garantir que a nossa vinculação, a nossa proximidade com os nossos filhos continua. E como é que nós vamos fazer isto? É que esta parte é muito importante. Lá por eles serem cada vez mais autónomos, lá por eles serem cada vez mais, alguns deles mais responsáveis, a verdade é que ainda são jovens e precisam da nossa orientação e do nosso acompanhamento. Eles já sabem fazer uma série de coisas sozinhos, é verdade, já se desenrascam, é verdade, mas ainda estamos na fase em que eles estão a crescer em maturidade. Crescer, não são ainda maduros e por isso precisam que nós possamos estar atentos e que possamos acompanhar. Não é controlar, mas é acompanhar, negociar e conversar. E para que tudo isto aconteça, nós precisamos de estar próximos deles. Como é que vamos fazer isto? Dia do Filho Único, ponto número 1. Mesmo que tenhas só um filho, o dia do filho único é para continuar a acontecer. Não precisa de ser um dia inteiro, basta ser meio dia ou um pedaço de um dia. E não é negociável. E porquê que eu digo que não é negociável? Vão os dois passear o cão, vão até ao final da rua comer um gelado, vão dar um passeio, vão lavar o carro, vão fazer o que quiserem, mas façam-no em conjunto. Não precisas de ter grande conversa para ter com o teu filho. Aquilo que é importante é que mantenhas essa presença física. Aquilo que eu tenho visto cada vez mais é que os próprios pais sentem este afastamento físico dos filhos. Então permaneçam próximos. E permanecer próximos também pode significar, isto é um ponto número 2, que nos possamos apenas sentar ao pé deles a vermos uma série com eles, ou a escutarmos uma música e não precisamos perguntar coisas sobre a série e não precisamos de perguntar se eles gostaram, o que é que eles acham desta cena. Esqueçam lá isso. Mantenham-se apenas próximos. Da próxima vez que o teu filho entrar no carro, pergunta-lhe se ele quer escolher o canal de rádio ou se quer colocar a pen dele para ouvir a música ou se quer colocar um CD. Deixa-o escolher, faz parte e partilha com ele os gostos dele, mesmo que tenhas que aprender a gostar. Se a porta do quarto dele está aberta, isso é um convite a entrar, entra, leva-lhe um copo de água, pergunta se ele quer alguma coisa, enfim, entra porque é mesmo um convite e mantém a porta da tua casa aberta. Isso significa que os amigos dele são para vir e dela são para virem para dentro de casa. E é importante conhecermos os amigos, é importante conhecermos que tipo de relação é que eles têm com os amigos. Portanto, deixa a porta aberta. E finalmente, dois pontos muito estratégicos e importantes. Então vamos lá. Um desses pontos é ajudá-los a encontrar o seu lugar dentro de casa, dando significado ao seu papel, claro que sim. com coisas fáceis como fazer listas de compras, ajudar na tecnologia, descobrir algum talento que os miúdos tenham, como reparar coisas em casa e pô-los a reparar, enfim. E finalmente escutar. O que é que eu quero dizer com escutar? Quero dizer escutar. Toma nota. Houve uma coisa que me deixou muito atenta a esta questão de escutar. Há uns anos atrás eu trabalhei com uma mãe e pedi que ela, mãe de uma adolescente, e pedi que ela pudesse escutar a filha. E na sessão de coaching seguinte, ela disse-me, eu escutei a minha filha, eu falei com ela, disse-lhe aquilo que ela devia fazer, até estive muito paciente nessa conversa e sabe uma coisa? No dia a seguir, foi ouvir ao disco e tocou mesmo. Ela voltou a ter o mesmo comportamento. E eu perguntei-lhe, quem é que escutou? Foi ela ou foi você? A maior parte das vezes nós escutamos a dar sermões aos miúdos, a corrigir, a dizer aquilo que é moralmente correto. Eu falei em escutar. Vê lá se andas a escutar como deve de ser. Nós vamos continuar a falar sobre este tema e muitos mais. O próximo podcast é sobre uma questão que deixaram no Ask Man. Aproveita e deixa também a tua questão. Eu vou deixar o link do Ask Mom também neste podcast. Espero que tenhas gostado. Volto a relembrar que a adolescência pode ser efetivamente um período extraordinário do crescimento dos miúdos, mas também do nosso próprio crescimento. Desafio-te a olhar para este período assim. As tuas questões são muito importantes para nós, deixas. E se este podcast foi importante e gostaste, partilha, tira um print screen ao teu telemóvel e partilha também nas tuas redes sociais com o hashtag podcast Mamos de Boss ou tagando-nos em The Boss, Mamos de Boss no Instagram e noutras redes sociais será Mamos de Boss e Escola da Parentalidade. Um beijinho e muito boa semana. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamosdeboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.